Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, tudo bem? Bom saber que você está aí ouvindo mais uma edição do Fatos e Opiniões, seja pela rádio ou pelos tocadores de podcast. Vamos então aos assuntos mais debatidos no plenário da Câmara nesta semana. Um projeto de decreto legislativo que suspende a demarcação de duas terras indígenas em Santa Catarina motivou vários discursos favoráveis e contrários. Esse projeto já foi aprovado pelo Senado e havia um requerimento de urgência para sua apreciação pela Câmara. O PDL, sigla de Projeto de Decreto Legislativo, susta dois decretos do presidente da República que foram editados em 2024, criando as terras indígenas de Todo Imbu, na cidade de Abelardo Luz, e do Morro dos Cavalos, na cidade de Palhoça. Para a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, autora do requerimento de urgência, a criação da terra indígena do Morro dos Cavalos foi irregular.
Esse decreto tem problemas gravíssimos, laudos antropológicos muito questionáveis. A população local não foi ouvida. O decreto não foi feito de maneira adequada.
O deputado Ismael, também do PL de Santa Catarina, disse que a criação da terra indígena no Morro dos Cavalos comete uma injustiça com pessoas que, segundo ele, já moravam na região.
Eu recebi aqui em Brasília famílias lá da região de Araçatuba, Palhoça, que me mostraram escrituras de 1906, centenárias. Daí a tranquilidade, a serenidade em garantir a 2.000 famílias que lá estão, assustadas, sim. Recentemente, FUNAI invadiu lá a região e nós chegamos, infelizmente, no suicídio dos ancestrais, 75 anos, porque não aguentou a pressão. É por causa disso que nós estamos defendendo, sim, que haja esse PDL para a derrubada de uma tratativa do governo federal da realidade que se dá no Morro dos Cavalos.
O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, criticou esse PDL, Projeto de Decreto Legislativo, que pretende sustar o decreto presidencial que criou a terra indígena em 2024.
É um ataque frontal aos direitos dos povos indígenas consagrados na nossa Constituição. É um absurdo isso que está acontecendo aqui. Se nós aceitarmos que PDL seja utilizado para assustar decreto de demarcação das terras indígenas absolutamente regular de quem ganhou a eleição presidencial, de quem tem o poder para fazer isso.
O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, criticou o fato de esse assunto ser discutido por parlamentares que não são do seu estado.
Esse é o grande problema da nossa federação de Araque. O cara lá do Rio de Janeiro, do Amapá, fica decidindo ou quer decidir como que vai ser a demarcação na terra alheia lá no Morro dos Cavalos de Santa Catarina. Parlamentares que não sabem onde é o Morro dos Cavalos, qual que é a demarcação, são contrários a um PDL que os representantes de Santa Catarina são favoráveis. É inacreditável.
O deputado Paulo Lemos, do PT do Amapá, destacou que qualquer deputado ou deputada pode se manifestar a respeito da criação de terra indígena no Brasil.
É importante saber que aqui é a República Federativa do Brasil, que nós, deputados, representamos nossos estados, mas representamos o povo brasileiro. E que as questões não são restritas a determinado estado, é restrita ao Brasil. Isso aqui é o Congresso, eu fico abismado de ver determinadas posições aqui. O parlamentar que falou, há um tempo atrás, votou contra o fator amazônico, porque ele é de Santa Catarina. E por que ele votou contra o fator amazônico, que é lá da Amazônia?
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, criticou o fato de o projeto, além de suspender a demarcação de terras indígenas em Santa Catarina, também suspender a validade de parte de um decreto presidencial de 1996, que estabelece o procedimento administrativo de demarcação no Brasil.
A demarcação dos territórios indígenas é um ato administrativo concreto do Poder Executivo, respaldado pela Constituição. E aqui querem sustar um decreto de 96, que esteve em vigor durante todo esse tempo e que tem condicionantes e prerrogativas que foram todas efetivadas.
O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, também criticou o projeto.
É muito grave o que nós estamos votando aqui agora, que não se trata apenas de sustar uma demarcação de área indígena. O decreto legislativo ele tem que ser usado quando o governo extrapola o seu poder legal. Nesse caso, não extrapolou. Na verdade, é inconstitucional o que nós estamos votando aqui. Totalmente inconstitucional. Mas, segundo lugar, o que ele faz, ele anula o artigo 2º da Lei 1775. O que, que é o artigo 2º da Lei 1775? É impedir que o Executivo faça novas demarcações. Então, o que nós estamos decretando aqui é que nunca mais o Executivo possa fazer demarcações. Ora, se esta Casa reclama que tem interferência de outro poder, entre poderes, esta é uma interferência do Parlamento sobre o Executivo.
O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu que seria preciso mais tempo para discutir o projeto.
Não pode ter urgência para uma matéria desse tipo, que merece audiência pública, oitiva dos povos indígenas e sua representação. Aliás, nesse momento, a chamada bancada do COCAR não está aqui, por compromissos em outros estados, elas não serão sequer ouvidas presencialmente. Portanto, essa urgência, ela fere o artigo 231 da Constituição Federal, que reconhece os direitos dos povos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas.
O requerimento de urgência foi aprovado pelo plenário da Câmara, mas ainda não há data para que a proposta em si seja votada pelos deputados.
Fatos e opiniões.
Outro assunto que também gerou debate no plenário da Câmara nessa semana foi um projeto de lei que torna obrigatória a emissão de atestado médico para responsável legal de criança menor de 12 anos em caso de doença que demande assistência direta. O projeto prevê que o responsável legal pela criança poderá se ausentar do trabalho, sem prejuízo do seu salário, por até 14 dias consecutivos ou não, a cada período de 12 meses. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, criticou o projeto.
A gente não pode fazer gestão de um negócio, de uma empresa, com essa imprevisibilidade. Daí falar, ah, não, você está indo contra a criança, está indo contra a família. Não estou, não. O que eu estou indo a favor é da negociação direta de patrão empregado. O que eu estou indo a favor é bom senso. Não dá para ficar jogando tudo nas costas de quem produz. Não dá para jogar tudo nas costas de quem gera emprego, gera renda. Boa intenção prejudica principalmente mulher, porque eu falo como mãe. Geralmente, quem assume essa função de levar filho quando está doente para médico, para isso, é a mulher. Vai ser mais um item para eles colocarem na conta e não quererem contratar mulheres.
Já o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, defendeu o projeto.
E é muito triste quando tem partidos políticos aqui que, quando é para defender as mães, principalmente as mães solos, as mães atípicas, quando é para atender e cuidar das crianças que precisam do acompanhamento dos seus responsáveis, vem aqui e querem falar simplesmente só para defender os empregadores. O próprio projeto já garante que, em acordo coletivo, vai ser assegurado, entendeu, esse cuidado, inclusive, com os empreendedores.
O deputado Sargento Faur, do PL do Paraná, também defendeu o projeto.
Nós orientamos, sim, entendemos que o projeto tem mecanismos para tentar evitar fraudes e entendemos também a necessidade da mãe de estar com o filho doente em casa, embora com certeza determinados tipos de projetos aqui beneficiam pessoas e criam também certos problemas para o empresário, não tenho dúvida disso. Mas, no geral, o PL, a oposição e a minoria são favoráveis ao projeto.
Para o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, autor do projeto, o custo para cobrir eventual licença do responsável legal da criança menor de 12 anos que necessite de assistência direta não deve ser significativo.
Alguns aqui disseram, é um ônus para a empresa. Nós estamos tratando de 14 dias no máximo. Será que uma empresa vai quebrar por conta disso? Será que vai ter um grande prejuízo? Não tem sentido. Alguns aqui falaram que o empregador vai deixar de contratar uma mulher ou um pai que tenha filho até 12 anos. Gente, isso é barbaridade. É a mesma coisa que dizer que no Brasil atual, como se fizeram no passado, com esse tipo de pensamento, que mulheres não deveriam ser contratadas porque tinham filhos. Olha a barbaridade.
O projeto de lei que obriga a emissão de atestado médico ao responsável legal de criança menor de 12 anos, em caso de doença que demande assistência direta, foi aprovado pela Câmara e segue para análise do Senado.
Fatos e opiniões.
Outro projeto de lei que gerou divergências no plenário foi o que dispõe sobre a política industrial, tecnológica e de comércio exterior brasileira, a fim de definir planejamento e bases para o desenvolvimento produtivo, econômico, social e ambiental do país. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, criticou o fato de o projeto prever subvenções e desonerações fiscais.
A gente já tem 200 bilhões de reais em privilégios tributários concedidos para grandes empresários que têm poder de lobby dentro desse Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. Os estudos do IPEA, da GV, das instituições mais respeitadas do país mostraram que esses benefícios setoriais viraram lucro na mão desses grandes empresários, não geraram emprego, não geraram renda e não aumentaram a produtividade. E uma das principais políticas colocadas aqui são justamente as subvenções e as desonerações fiscais que fracassaram como política pública no nosso país.
O deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, relator do projeto, defendeu a necessidade de o país ter uma política industrial.
O Brasil sofreu nos últimos anos um processo de desindustrialização perverso. Nós estamos hoje sofrendo concorrência desleais de várias partes do mundo, exatamente porque os países estão procurando proteger as suas indústrias. Esse projeto aqui não é um projeto do governo. Esse projeto foi apresentado pelo deputado Heitor Xu e assinado por toda a bancada do PSB aqui na Câmara dos Deputados. Foi discutido com a Confederação Nacional da Indústria, ouvido os dirigentes da CNI, que isso será o instrumento político mais importante aprovado pelo Congresso Nacional para a indústria brasileira nos próximos anos.
O projeto de lei que dispõe sobre diretrizes para a política industrial, tecnológica e de comércio exterior do país foi aprovado pela Câmara e segue para a análise do Senado. Termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa foi de Rafael Santos. Muito obrigado pela sua audiência. É muito bom ter você por aqui. Lembrando que o programa Fatos e Opiniões fica disponível no site da Câmara dos Deputados, câmara.leg.br, e também nos agregadores de podcast. Tudo de bom para você e até a semana que vem.
Fatos e Opiniões, os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Márcio Salema.